da Baixa da Gia, que fica na Vila Canária, em Salvador, na capital baiana. Isso aconteceu no fim da tarde da última terça-feira. Os agentes foram socorridos e encaminhados para o Hospital Geral Roberto Santos, no Cabula, onde permanecem internados. Apesar dos ferimentos, o estado de saúde deles é estável, segundo a assessoria da Polícia Militar. Os policiais reagiram à agressão, dando início a um intenso confronto. Durante a troca de tiros, um dos militares foi atingido no ombro, enquanto o outro sofreu um ferimento na perna. E ambos foram socorridos para o Hospital Geral Roberto Santos. 12h36, é aquilo que eu falava com o Coronel Miller. Tem regiões aí, principalmente em Salvador, que a polícia, quando vai tentar entrar em algumas localidades, é recebida assim, a bala. Tem várias localidades em Salvador. O Coronel Miller disse que aqui em Feira não tem isso, não. Ele disse que não tem. Pode ser em qualquer território de Feira e da região. A região do CPRL não tem isso. A polícia entra em qualquer área. Palavras do Coronel Miller. Eles que têm que temer a polícia militar. Aqui na região do CPRL, leste. Agora em Salvador o negócio é complicado. Já mataram, inclusive, vários policiais nos últimos meses, do ano passado para cá, em algumas localidades. Aqui, o Coronel Miller disse que aqui comando é diferente. São 12h36, meu querido Alberto Henrique.
Muito bem, Berinaldo. O cantor Neto Araújo, vocalista da banda Colo de Menina e ex-integrante da banda Cavaleiros do Forró, morreu nesta quinta-feira, aos 42 anos. A informação foi confirmada pela banda Colo de Menina em uma publicação nas redes sociais. A causa da morte não foi informada até a última atualização desta reportagem. Em nota, Berinaldo, a banda lamentou a morte do artista e destacou sua trajetória dele na música e o seu grande sucesso à frente da banda.
12 horas e 37 minutos, nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco vamos falar da parte também política, não é? O feriado de 2 de julho, o desfile em Salvador principalmente, sempre os políticos aproveitam para tirar também, né, usufruir ali da popularidade, aproveitar a festa. E ano eleitoral a gente sabe como é, a disputa muito grande dos grupos políticos, dos políticos, dos líderes políticos da Bahia e até do Brasil, que vem à Bahia para também tirar proveito desse dia, essa data importante da independência do Brasil aqui na Bahia. Ô Alberto Henrique, vamos para o intervalo comercial e rapidinho, o WhatsApp do povo continua liberado para você participar, não precisa pedir licença não, pode mandar sua mensagem aqui para Povo FM Feira de Santana, Sistema Paz de Comunicação, é o que mais cresce em todo o Brasil.
Ouviu na Povo, é verdade.
Estamos esperando seu WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Jornal Dinâmico News.
Onde tem povo, tem rádio, povo.
Cardiocetil Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido, você encontra nas boas farmácias de sua cidade.
Quando você liga o rádio,
nós estamos aqui para te desejar um dia maravilhoso. Seja no seu trabalho, em casa ou no carro, nós te levamos música, informação e entretenimento da melhor qualidade. A Rádio Povo FM deixa o seu dia muito melhor.
Rádio Povo FM.
O Arraiá de Feira continua. De 26 a 28 de junho, a TV Feira transmite ao vivo toda a emoção do São Pedro de Humildes. Você acompanha os grandes shows de Mastruz com Leite, Luan Estilizado, Unha Pintada, Adelmário Coelho, Raça Negra e muito mais. Além dos shows, tem entrevistas, bastidores e toda a tradição da festa direto de Humildes para sua casa. Sintonize no canal aberto 2.1 ou acompanhe pelo YouTube no canal arroba TV Feira 2.1. TV Feira, feita para estar sempre com você. Prefeitura de Feira, todo dia tem trabalho chegando.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Minuto Saúde.
Fix Boldo é um suplemento que auxilia no tratamento dos males do fígado. Boca amarga, tontura, prisão de ventre, gases, barriga inchada, você alivia com Fix Boldo. Fix Boldo ajuda a combater a gordura no fígado. Comeu, bebeu, exagerou, passou mal? Tome Fix Boldo. Fix Boldo você encontra nas boas farmácias. Anote, Fix Boldo.
Alegria.
Ouça de segunda a sexta, aqui na Povo, Encontro da Tarde, com boas músicas e entretenimento. Taio Caroba, o depurativo que limpa e purifica o sangue, informa. Ouça de segunda a sexta-feira, primeira página, jornalismo que tem a marca da credibilidade.
Estamos esperando seu WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Jornal Dinâmico News.
Meio-dia e 42, 12h42, de volta com o Dinâmico News aqui na Povo FM, Feira de Santana, emissora do Sistema Paz de Comunicação. Vamos conversar agora aqui na Povo FM com o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Feira de Santana, Genildo Melo. Fala do trabalho da associação, principalmente abrindo as portas para os micros, né? Os micros empreendedores aqui de Feira de Santana. Esse trabalho, principalmente de 2020 para cá. Em primeiro lugar, agradecer a Genildo Melo pela presença aqui na Povo FM.
Então, para mim, Berinaldo, é um grande prazer, uma honra estar aqui hoje com vocês.
Ô, Genildo, nós fechamos exatamente ontem o primeiro semestre. Como é que está sendo este ano de 2026 para os pequenos, os micros, os grandes empresários na área comercial e empresarial de Feira de Santana? Qual a avaliação que o senhor faz até o momento desse primeiro semestre de 2026?
Berinaldo, o comércio de Feira de Santana, ele é um órgão, eu digo que é um ser vivo. Ele sobrevive, né, ele avança no que pese as dificuldades, no que pese as intempéries, eu diria, né, que ocorrem durante todo esse período. Portanto, o primeiro semestre do ano de 2026, ele foi extremamente proveitoso para as empresas de Feira de Santana. Óbvio que existem segmentos que crescem mais, outros crescem menos, mas na média o empresário está satisfeito. O que não deixa satisfeito, o que traz alguma insatisfação e dificuldade, é justamente o enfrentamento que faz o empresário com as dificuldades, com o aumento de impostos, com as dificuldades de essa reforma tributária que hoje tem sido uma grande dor de cabeça, né, para o empresário. Até o momento, a maioria não entende o que é que vai acontecer. No meio do caminho já houve várias mudanças, mas o comércio em si da nossa cidade é algo extraordinário. Nós tivemos alguns eventos esse ano que, sem dúvida nenhuma, contribuiu bastante, né, para a melhoria e o aumento das vendas, né? Principalmente nós tivemos o Dia das Mães, né, Bernardo? O Dia das Mães, falando de um dia somente, é um evento dos mais importantes para o comércio de Feira de Santana. Eu diria que é o momento de maior aumento de vendas do ano. Não estamos falando de período, a gente não está falando de período junino nem de período natalino, estamos falando de dia específico, Dia das Mães. É um dia muito bom para o comércio de Feira de Santana e esse ano não foi diferente. As empresas registraram aumento, né, no seu ticket médio, principalmente, né, o presentinho saiu ali de 30, 40, 50 reais para até 200 reais, e isso é muito bom para o caixa das empresas, né? Então a Associação Comercial avalia que houve um primeiro semestre muito bom, e aquilo que tem trazido de muita esperança e que pode fechar o semestre, eu diria, nós fechamos o semestre ontem, né, os seis meses, mas a gente ainda está avaliando a explosão na venda de eletrônicos, principalmente TV, por conta do evento Copa do Mundo, né? Todos nós sabemos que a cada quatro anos existe essa preocupação em você trocar sua TV, comprar uma TV maior, melhorar para você ter uma melhor visibilidade, né, dos jogos, e esse ano não tem sido diferente. Se registra algo em torno de 28% a 30% no aumento no volume de vendas de TVs, né, principalmente TVs maiores, né, isso porque a gente já registra um ticket médio de R$ 2.500, significa que as pessoas estão trocando TVs de 40, de 50 polegadas por 65, e já tem TV até de 90 polegadas. Parece uma tela de cinema, algo extraordinário. Você assistir um jogo de futebol hoje, né, com um aparelho desse. Então, resumindo, o primeiro semestre do ano de 2026 foi bom. Poderia ter sido melhor se não tivesse acontecido alguns eventos que tenham atrapalhado, mas foi muito bom e a gente está muito satisfeito. Vamos partir agora para o segundo semestre do ano. Tem muita coisa para fazer ainda, Berinaldo.
Estamos conversando aqui na Povo FM com o presidente da ASEFSC, que é a Associação Comercial e Empresarial de Feira de Santana, Genildo Melo. Genildo, em relação ao trabalho ou o serviço que é ofertado para aqueles que são associados, o que é que eles têm, o que é que eles podem ganhar, o que é que eles podem usufruir da Associação Comercial e Empresarial de Feira de Santana?
Muito bem. Bernardo, a Associação Comercial, como você falou no início aqui da nossa conversa, é uma entidade extremamente importante para o comércio de Feira de Santana. Comércio e serviço de Feira de Santana, que são os dois principais segmentos que nós representamos. A entidade, Reverendo, ela já existe há 80 anos, né? A nossa entidade, a Associação Comercial e Empresarial de Feira de Santana, ela foi fundada no dia 17 de julho de 1945, ou seja, em plena Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial estava finalizando na Europa, mas ainda existiam muitas escaramuças ali na Ásia, e empresários, um grupo de empresários visionários, eu diria, imagine você, isso há 80 anos atrás, um grupo de empresários já se preocupava em criar um ambiente de negócio, em criar uma entidade que pudesse defender, pudesse representar, mas sobretudo conectar as empresas da nossa cidade. E isso aconteceu no ano de 1945, e de lá para cá a Associação Comercial tem tido uma importância muito grande no segmento comercial e de serviço da nossa cidade. Então, hoje a Associação Comercial, ela tem uma parceria com outros associados, e hoje nós prestamos mais de 20 serviços lá que são importantes para o nosso associado, e o nosso associado também, aquele empresário que sentir algum tipo de necessidade, pode procurar a Associação Comercial. Hoje nós temos lá o serviço, principal serviço que nós prestamos hoje para a nossa comunidade empresarial, é a representatividade que nós temos da Junta Comercial do Estado da Bahia. Funciona dentro da Associação Comercial, né? Bancada os cursos pela Associação Comercial. Porque nós temos essa preocupação de criar esse ambiente. Então, assim, quando um processo entra na Junta Comercial para ser analisado e julgado, isso acontece assim rapidamente. Hoje nós temos uma capacidade de analisar e fazer um julgamento, se o processo estiver totalmente correto, em menos de 24 horas. Ou seja, em menos de 24 horas a gente consegue formalizar a abertura de uma empresa.
É a JUSCEB, né?
Funciona, é a JUSCEB, lá, o mesmo prédio, né? Funciona dentro da Associação Comercial. A JUSCEB, a Junta Comercial do Estado da Bahia, que é uma autarquia do governo, que faz esse trabalho, que presta esse serviço, e que funciona dentro da Associação Comercial. Então eu vejo isso como um grande avanço, Hoje a gente presta esse serviço para a comunidade, mas para além desse, nós temos os nossos auditórios para fazer, que nós utilizamos lá para fazer treinamento, workshop, fazer reuniões com empresários. Nós temos diversos outros serviços, apoio contábil para as empresas que não têm assim, as suas estruturas próprias montadas, né? Porque as empresas grandes, nós sabemos, elas têm lá suas estruturas financeiras, contábeis, de RH. Entretanto, as pequenas, as médias e principalmente o microempreendedor, que hoje é muito bem-vindo à Associação Comercial, né? Desde 2020 que nós aceitamos microempreendedores, tivemos o grande privilégio de receber microempreendedores no nosso grupo de associados, e são essas pessoas que mais precisam da nossa ajuda, né? Então, assim, quando um microempreendedor ele quer migrar, ele está deixando lá, deixa de ser CLT, por algum motivo deixou de ser CLT, deixou de ser um trabalhador formal no comércio, ele abre o seu pequeno negócio, e aí a gente tem lá um grande número de pessoas, fazem bolos, fazem mulheres que fazem, principalmente mulheres empreendedoras, Berinaldo. Hoje nós temos um grupo chamado SEMEC, dentro da Associação Comercial, que é o grupo de mulheres empreendedoras, que nós apoiamos essas pessoas que iniciam seus negócios, e ali a gente dá orientação contábil, como conduzir o seu negócio, enfim, fazer a separação da sua conta bancária, da conta bancária da empresa, que muitas vezes o empreendedor, que ele não tem essa informação, mistura o seu ganho particular com o ganho da empresa e termina criando uma certa dificuldade. Então hoje nós fazemos esse tipo de apoiamento e tem dado muito certo. Feira de Santana é uma cidade privilegiada, eu diria, do ponto de vista de representatividade empresarial. Nós temos algumas entidades fortíssimas em Feira de Santana que faz isso. Posso citar aqui o Centro das Indústrias de Feira de Santana, que é presidida pelo meu querido amigo Geraldo Pires. Posso citar o CDL, que é uma grande entidade em Feira de Santana, presidida por meu querido amigo Juscelino Brito, e o Sim Comércio, para não falar outras tantas que tem. Falando só, resumindo só nessa, presidida pelo meu amigo Marcos Silva, né? E a Associação Comercial, da qual eu tenho a honra de ser o seu presidente. São entidades que estão ali para representar, defender e, como eu disse, conectar o empresariado da nossa cidade. Portanto, todo e qualquer empresário lícito que tem uma atividade lícita são bem-vindos a essas entidades. E a Associação Comercial está de portas abertas, como você falou. Basta que você tenha um CNPJ regular e você é bem-vindo à nossa entidade. Você pode procurar a nossa entidade através do www.acefs.com.br. É muito simples, entrar no nosso site. Ali tem um QR Code que você pode mandar a sua mensagem e a nossa equipe comercial vai procurar a sua empresa para você se associar. É algo muito simples, né? A contribuição, Berinaldo, eu diria que não é nem tão o mais importante, né? Não é mais importante para a associação comercial a contribuição que o empresário ele dispõe ali todo mês. Precisamos também, uma entidade como aquela, a gente paga luz, energia, telefone e tudo, a gente precisa de ter receita para poder fazer, suprir esses pagamentos, esses custos. Entretanto, o que é mais importante é a presença do empresário em nossas hostes, né? Eu acho que você está ao lado de pessoas que têm expertise empresarial, que conhece o sistema empresarial, é muito bom que você vai pegando experiência e ganha com isso, né? Então, o fortalecimento das entidades empresariais passa justamente pela decisão de você se associar a uma entidade dessa, né? Da musculatura. Né? A entidade não tem o interesse nem quer confronto com o poder público, jamais. Mas queremos parceria. E assim, quando existe uma necessidade para o comércio, para a indústria, seja lá que for, as entidades empresariais elas vão estar à frente sempre, chegando junto ao poder público para buscar resolução de problemas. E quando a gente atinge um objetivo desse, quem é que ganha? Só os associados? Não, todo o comércio ganha. E eu gosto de citar sempre aqui o que aconteceu na pandemia. Feira de Santana foi a única cidade na Bahia que quando houve o decreto de fechamento de todas as empresas, naquele momento ali no ápice da pandemia, Feira de Santana foi a única que não fechou. Por que que não fechou? Porque a Associação Comercial, junto com outras entidades empresariais, fizeram um trabalho de pesquisa onde se verificou que o ambiente do trabalho não criava contaminação. Ao contrário, em casa as pessoas se contaminavam mais do que no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho você tinha lá toda a segurança, tinha álcool em gel, tinha luva, tinha máscara, enfim. Em casa ninguém tinha nada disso, ninguém usava nada disso. E as pessoas não ficavam em casa, elas iam no bar, iam jogar bola, iam não sei o quê, e terminavam se contaminando. Então nós levamos esse trabalho, nós contratamos um consultor, levamos esse trabalho ao prefeito à época, Robert Martins, que reuniu com sua equipe e viu que realmente não fazia sentido fechar todas as empresas da cidade. E não foi fechado. Algumas empresas que faziam eventos, essa coisa de aglomeração, foi que ficaram ali suspenso o atendimento. Mas as demais todas ficaram abertas normalmente. Óbvio, com algumas restrições de horário e tal, mas funcionou. Funcionou. Então, quem foi beneficiado? Foi só os associados das entidades empresariais? Não. Comércio como um todo. Então, essa é a grande, eu diria, a grande vantagem, né? Se a gente colocar isso como uma vantagem, de estar associado. É você participar de um ecossistema empresarial onde você pode tanto se beneficiar como pode ajudar outros empresários também.
Ouviu na Povo, é verdade.
Meio-dia e 57, aí conversamos com o Genildo Melo, que é o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Feira de Santana. Vamos para o intervalo comercial, aqui no Dinâmico News, na Povo FM. A gente volta já com muita informação. Não sai daí, não. Daqui a pouco tem o Povo na Copa, informações, os jogos desta quinta-feira pela Copa do Mundo. Todas as informações aqui na Povo FM. Seleção Brasileira, Brasil e Noruega no próximo domingo. Todas as informações da seleção brasileira também daqui a pouquinho.
Brasil!
Jornal Dinâmico News.
Sistema Base de Comunicação.
Ouça todos os sábados aqui na Povo, 6 da manhã, o programa Recordações. Os bons tempos voltaram. Oferecimento Diogenol Líquido e Comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Tá na Povo, tá bom demais.
Agradecendo a Deus, agradecendo a você pela nossa amizade. Alegria e calor, agradecendo a Deus, agradecendo a você. Rádio Povo pra você, com muito amor.
Povo FM, um dia novo todo dia.
Diogenol é um suplemento que age como fortificante. Se você sente dores no corpo, anda cansado, desanimado e sente fraqueza nos nervos, alivia tomando Diogenol. Diogenol ajuda também a combater anemia e perda de memória, fortalecendo ossos, nervos e músculos. Diogenol fortalece você da cabeça aos pés. Diogenol líquido ou comprimidos, o azulzinho que te dá forças. O Diogenol comprimidos é indicado para os adultos, pois ele é mais forte. Diogenol, você encontra nas boas farmácias.
Alegria.
Carob é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Taio Caroba ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taio Caroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção! O Taio Caroba comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote! Taio Caroba líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular.
Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo Online, 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Atenção, condutores! A partir do dia 29 de junho, o trânsito na Avenida Artemia Pires será alterado para o avanço das obras de duplicação. O trecho entre a Rua Carangola e a Avenida de Contorno ficará totalmente interditado. Para acessar a Artemia Pires pela Avenida de Contorno, você deve utilizar a Rua Francisco de Souza Matos e depois a Rua Carangola. Já quem estiver na Artemia Pires, para acessar a Avenida de Contorno, deve utilizar o desvio pela Rua Domingo Servo e, em seguida, pela Avenida Centenário. Respeite a sinalização e siga as orientações dos agentes de trânsito. As mudanças são temporárias, os benefícios serão permanentes. Prefeitura de Feira, todo dia tem trabalho chegando.
Prostasolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostasolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem um jato fraco e pouco. Tome Prostasolute. Prostasolute você encontra nas boas farmácias.
Ouça de segunda a sexta, às 23 horas, Conversando com Jesus. Realização Igreja Batista Evangelização Nacional. Oferecimento Cardiocetil, que acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil, nas boas farmácias.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo.
Sempre contigo ao despertar do dia, fazendo das tardes motivo de alegria.
E a noite não te deixa só, tornando sua vida bem melhor.
Rádio Povo, um dia novo, todo dia. Rádio Povo, um dia novo, todo dia.
Estamos esperando seu WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Bom dia, Rádio Povo. Manda um alô pra Vânia, no Campo Limpo. O grupo São José Operário, Hélio, Vânia e a família Azevedo.
Ouviu na Povo, é verdade.
Uma hora e três minutos, 1:03, é a Povo FM, é a que mais cresce em toda a Bahia. Uma hora e três minutos, marcha para Jesus. Já planejamento, já tem atrações confirmadas. Quem traz essas informações, mais detalhes, é o nosso repórter Jota Bezerra. 1:04, Jota.
Repórter ligado na cidade.
Repórter ligado na cidade.
Exatamente, definida a data e local da 31ª Marcha para Jesus 2026 em Feira de Santana. De acordo com o pastor evangélico Valdivan Nascimento, a 31ª Marcha para Jesus acontece dos dias 7 e 8 de agosto de 2026 na Avenida Getúlio Vargas. O anúncio do evento foi divulgado pelo próprio pastor na tribuna livre da Câmara Municipal de Feira de Santana.
Pois é, nós estivemos hoje aqui na Câmara de Vereadores fazendo uso da tribuna livre, uma oportunidade que nos foi franqueada, né, pelo presidente Marcos Lima, para a gente fazer um convite a toda a comunidade para a 31ª Marcha para Jesus. Esse ano, esse evento importante vai acontecer nos dias 7 e 8 de agosto, sexta-feira à noite, Nós vamos ter uma grande concentração de fé e adoração ali na Getúlio Vargas. E no sábado nós vamos fazer a nossa tradicional caminhada, que é do final da Getúlio Vargas até mais ou menos ali o espaço Marcos Moraes, onde nós teremos uma concentração finalizando essa caminhada. Esse é um evento que reúne todas as igrejas evangélicas da cidade, mas não apenas evangélicos, né? É uma celebração que a gente pretende que seja ampla, não é? Que gere unidade, então não apenas evangélicos, não apenas cristãos, mas todas as pessoas de qualquer religião que queiram participar são bem-vindas. Porque o propósito é nós orarmos pela cidade, o propósito é nós declararmos bênçãos sobre a nossa cidade. Nós vivemos uma boa cidade, mas ainda carente, não é? De tantas coisas, que enfrenta tantos desafios, sobretudo as famílias. E por isso esse é um evento que nós consideramos muito relevante para não apenas nós evangélicos, mas para todos indistintamente.
A estimativa de público?
Todos os anos nós temos para mais de 10 mil pessoas que se reúnem, tá? A nossa caminhada começa sempre às 15 horas e lá pelas 18, 19 horas nós chegamos ali no palco e nesse momento nós temos o público máximo, né? Que é cerca de 10 mil pessoas.
O que muda na prática com duas datas?
A oportunidade de estarmos reunidos, tá? Tradicionalmente a gente fazia somente a caminhada no sábado, tá? E isso atrai sobretudo a juventude, né? Pessoas que têm mais disposição para caminhar, o sol é quente sempre em nossa cidade, e a oportunidade de ter na sexta-feira também é para privilegiar idosos, pessoas de mais idade que querem participar desse momento, mas estar concentrado ali no palco e também serem abençoadas.
Uma participação especial nessa marcha, Gustavo?
Tem sim, todos os anos nós temos atrações locais, né? São cantores, bandas da própria cidade e também cantores e bandas de expressão nacional, mas essa divulgação será feita ainda pelo senhor prefeito José Ronaldo, né? Esse é um evento que conta com apoio total e restrito da prefeitura de Feira de Santana e em breve o prefeito vai fazer o anúncio dessas pessoas que virão para brilhantar o nosso evento.
O único incentivo público é da prefeitura?
Sim, sim. Então, especialmente no que se trata dos cantores e bandas, é a prefeitura que faz esse investimento colaborando com o evento.
Pastor, além de cantores renomados, pastores ou preletores foram convidados?
Sim, sim. Especialmente na sexta-feira, que nós vamos ter um culto. Vai haver também um momento de pregação, né, a pastores convidados. E no sábado, como eu disse, além de cantores e bandas de expressão nacional, nós teremos pessoas da própria terra, da própria Feira de Santana, né, gente que está sempre nas igrejas, cantando, ministrando, estarão também conduzindo esse momento de adoração em nossa marcha.
A coordenação já passou o comunicado em relação à segurança no evento?
Sim, sim. Sempre que a data é estabelecida, imediatamente a Polícia Militar, a SMT, Corpo de Bombeiros, todas as instituições importantes para segurança do evento são sinalizadas, são informadas, mas a gente tem a alegria de dizer que nesses 31 anos nós sempre temos um evento tranquilo, marcado por paz, marcado por tranquilidade. É um evento que reúne, como eu já disse, milhares de pessoas, mas sem nenhuma intercorrência, graças a Deus, porque todos vão ali com um propósito único, não é? De adorar a Deus e estar em comunhão uns com os outros.
Ok, 31ª Marcha para Jesus. Vai acontecer entre os dias 7 e 8 de agosto de 2026 na Avenida Getúlio Vargas. E é aberto a todo público, independente que seja evangélico. Começamos com o pastor evangélico Valdivan Nascimento. Tio Geraldo, dores no corpo, cansaço físico, desânimo, fraqueza de nervos, tome Tio Geraldo. Tio Geraldo é um suplemento que fortalece você da cabeça aos pés. Tio Geraldo em líquido ou comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Tio Geraldo você encontra em todas as farmácias. Reportagem J. Bezerra.
Ouviu na Povo, é verdade.
Uma e dez, valeu, valeu, J. Bezerra, tá aí. Mês de agosto, né? No início de agosto vamos ter aí esse evento, que é um dos maiores eventos de Feira de Santana, que é a Caminhada para Jesus. 1:10, 1:10, deixa eu falar de saúde para você. Ó, tá na hora de você cuidar da sua saúde. Eu quero falar do Tiogenol. Você que tem dores no corpo, anda cansada, cansado, desanimada, tem esquecimento, tá na hora de tomar o Tiogenol. É o azulzinho que te fortalece da cabeça aos pés. Não deixe para amanhã, não. Prioridade. A saúde, a sua saúde, é a coisa mais importante que você tem. Isso mesmo. Está na hora de você cuidar da sua saúde. Vá hoje mesmo em uma farmácia, aí bem pertinho da sua casa, no seu bairro, aí na sua cidade, e peça o Tiogenol. Anote aí, Tiogenol. O nome é Tiogenol. Não aceite outro, não. Só aceite se caso alguém te oferecer um outro produto, não aceite. Só aceite se for o Tiogenol. Tiogenol, você encontra nas boas e nas melhores farmácias da sua cidade. 1:11, 1:11. Quem esteve ontem na Bahia foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esteve no município de Alagoinhas, ao lado do governador, e entregou um hospital geral regional de Alagoinhas, Deise.
Exatamente. Inclusive também, além desse hospital, o presidente fez outras entregas e deu andamento ao início da ponte Salvador-Itaparica. Sobre esse assunto ele fala aqui na nosso programa Dinâmico News.
Só posso fazer entrega, inaugurar coisa, até o dia 3 de julho. Então o que que está acontecendo? Eu vim hoje aqui, porque amanhã, Jerônimo, amanhã eu tenho que estar no Rio Grande do Norte. Sabe por quê? Eu vou inaugurar uma obra, Otto, que você vai ficar orgulhoso. Eu vou abrir uma adutora que vai atravessar um canal de 6.300 metros para levar água do Rio São Francisco para o Apodi. Eu vou abrir a torneira. Eu vou abrir a torneira de um lado, vou pegar o helicóptero e vou esperar a água chegar do outro lado. Aqui, água do velho Chico para o Rio Grande do Norte. Essa é uma coisa. Então, eu só tenho amanhã. Por isso é que eu não vou ficar no 2 de julho. Mas amanhã, eu já assinei o decreto que amanhã a transferência da capital para Salvador. Todo dia 2 de julho. Você pode assumir a presidência no meu lugar. Pode assumir.
Sobre esse assunto, essa assinatura desse decreto que o presidente Lula falou, no dia de hoje, que celebrado o 2 de julho, o presidente Lula sancionou o projeto de lei relatado pelo senador Jacques Wagner, que oficializa a transferência simbólica da sede da capital federal para Salvador no dia 2 de julho. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União hoje. Então, portanto, no próximo 2 de julho, no ano que vem, a capital do Brasil será Salvador no dia 2 de julho.
Vai voltar a Salvador.
Vai voltar.
Somos a primeira capital do país. Isso. Esse decreto é importante, principalmente para a nossa história e para a história do Brasil. Porque a independência só se deu aqui na Bahia com a luta do povo da Bahia.
Isso.
Do povo da Bahia, do interior, junto com a população de Salvador. E o povo mais humilde foi quem lutou. Então expulsamos os portugueses. Então esse decreto, além de simbólico também, ele traz a história verdadeira da independência do Brasil aqui com a luta dos baianos. E hoje é o dia especial, o dia de 2 de julho, essa data simbólica para todo o Brasil. No livro de história, infelizmente, a gente não tem essa passagem no âmbito nacional, mas a independência da Bahia se deu, se concretizou com a luta do povo baiano.
Nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que no primeiro, é sinal que neste dia a terra...
sós. Com tiranos não combinam brasileiros, brasileiros, corações.
Cresce. Jornal, Jornal Dinâmico News.
1h15, 1h15, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a história de 2 de julho, desse dia, dessa data importante para o Brasil e para a Bahia. Deixa eu falar do Taiu Caroba, que é um depurativo natural que afina e purifica o sangue, melhorando a circulação. Onde tem Taiu Caroba, tem saúde. Tenha certeza, onde tem Taiu Caroba, tem saúde. Taiu Caroba, você encontra nas boas e nas melhores farmácias da sua cidade. Vá hoje mesmo, viu? Não deixe para amanhã, não. Aí, pertinho da sua casa, no seu bairro, na sua cidade, peça o Taiu Caroba. Anote direitinho aí. Taiu Caroba. Taiu Caroba, você vai encontrar nas boas e nas melhores farmácias da sua cidade. 1h16, 1h16. É hoje feriado, né? A cidade tá tranquila, o trânsito tá tranquilo. Aí, plena quinta-feira, imagine, tudo tranquilo, a cidade, principalmente no trânsito, movimento, o comércio do centro da cidade fechado, os bairros abriram, né? Alguns, não todos, mas alguns comerciantes abriram. E por falar em bairros e também no centro da cidade, a Secretaria de Segurança Pública do Estado anunciou a redução do número de mortes violentas na Bahia.
Exatamente. A Bahia registrou uma queda de 20% no número de mortes violentas no primeiro semestre de 2026. Quem traz mais detalhes sobre esse assunto é o secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner.
Balanço do primeiro semestre de 2026 com uma redução de 20,5% nas mortes violentas. Esse é o nosso principal objetivo, a diminuição. Sabemos que muito ainda a ser feito, mas temos aí gradativamente ao longo dos 3 anos reduzindo esses índices criminais, assim como a redução dos crimes violentos contra o patrimônio, destacando em especial o roubo de veículos e o roubo a ônibus, nos quais nós temos reduzido de forma significativa. E destacar também as mais de 500 operações realizadas, né? Diariamente, a partir das ações de inteligência da Polícia Civil e da Polícia Militar, de forma integrada, vimos realizando as operações que culminaram ao longo desse ano, desse primeiro semestre do ano, no aumento, inclusive, de pessoas presas no nosso estado. Já são mais de 18 mil pessoas presas, número 10% a mais do que o mesmo período do ano passado, assim como o número de armas e drogas apreendidas. Logicamente, tudo isso auxilia para que a gente possa, gradativamente, ir reduzindo cada vez mais as mortes violentas e, logicamente, os crimes violentos contra o patrimônio.
Tá, e, portanto, ouvimos o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, falando sobre os números em comparação ao ano de 2025. 20% na redução de mortes violentas na Bahia no primeiro semestre de 2026. Verinaldo.
1h18. Vamos para o intervalo comercial? A gente volta já já com mais informações. Daqui a pouco tem um programa especial Povo na Copa, 1h30, aqui na Povo FM. O intervalo é rapidinho. O nosso WhatsApp, o WhatsApp do Povo, continua aberto e liberado para você.
Jornal, Dinâmico News.
Estamos esperando seu WhatsApp.
75991552849.
WhatsApp
Povo FM.
Aos sábados aqui na Povo tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes.
A Rádio Povo FM.
Com tudo!
Depois do break, vai rolar muito mais músicas.
Tiotosse é um suplemento que age como xarope à base de mel, extrato de própolis, vitamina C e zinco. Tiotosse ajuda a aumentar a imunidade do organismo, prevenindo e auxiliando no tratamento da tosse, asma, gripe, resfriados e viroses. Tiotosse possui ação anti-inflamatória, antiviral e antibacteriana, auxiliando no tratamento das dores na garganta e infecções. Tá gripado? Tem tosse? Tome Tiotosse. Tiotosse você encontra nas boas farmácias.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Tecnicamente falando, o rádio é um sistema de comunicação utilizando ondas eletromagnéticas que se propagam pelo espaço.
Mas para nós, ele é muito mais. É o fiel companheiro nos momentos de insônia. É ele que nos deixa atento ao que rola por nossa cidade e no mundo através das informações. É o rádio que traz a mensagem de conforto, de entusiasmo, a palavra amiga na voz do comunicador. E claro, através das músicas, o rádio proporciona um momento para nos desligarmos do mundo e dos problemas e simplesmente nos transportarmos para onde nossos pensamentos desejam. O rádio é definitivamente membro da família. Tem lugar cativo nas residências porque interage com o seu ouvinte. Se é um veículo dinâmico, com credibilidade e que facilmente cria vínculo com toda pessoa, este veículo é o rádio.
Povo FM, um dia novo todo dia.
Se você deseja divulgar a sua empresa, loja ou serviço da forma certa e eficaz, a fim de aumentar sua visibilidade no mercado, temos a forma correta, com valor justo e eficiência comprovada. O Sonic Studios pode te ajudar a tornar sua empresa, loja ou serviço ainda mais conhecidos. Produzimos o seu VT completo, com imagem do seu estabelecimento e jingle publicitário exclusivo. Solicite seu orçamento.
Manda um zap 75 99135 0177.
Na Copa.
Oferecimento, Tiogenol. Tá fraco, desanimado, sentindo dores no corpo? Tome Tiogenol líquido ou comprimidos. O azulzinho que te fortalece nas boas farmácias. Sindi Petro Bahia, combativo Sindicato do Brasil, sede em Salvador e 12 subsedes no interior. O Ciclista, a maior loja de bike de Feira, bicicleta em Feira, é com a gente, Avenida Fraga Maia. Cicomércio, Sindicato do Comércio de Feira de Santana. Móveis Rústicos, é na Chácara das Margaridas. Visite nossa loja, Estrada Feira São Gonçalo, ao lado do transbordo do Tumba. Sindi Borracha, Sindicato dos Borracheiros do Estado da Bahia. Oberdan Cerqueira, presidente. Sindicato dos Bancários de Feira de Santana. Joaquim Móveis, na rua JJ Seabra, próxima à Casa de Saúde Santana. Velas Oli Silva, o maior mix de velas do Brasil. Velas de todos os tamanhos e todas as cores. Distribuidor Oli Silva Atacado Distribuidor. WhatsApp 75998645757. ACEFES, Associação Comercial de Feira de Santana. Compromisso com o comércio local.
Povo na Copa.
O Arraiá de Feira continua. De 26 a 28 de junho, a TV Feira transmite ao vivo toda a emoção do São Pedro de Humildes. Você acompanha os grandes shows de Mastruz com Leite, Luan Estilizado, Unha Pintada, Adelmário Coelho, Raça Negra e muito mais. Além dos shows, tem entrevistas, bastidores e toda a tradição da festa direto de Humildes para sua casa. Sintonize no canal aberto 2.1 ou acompanhe pelo YouTube no canal @TV Feira 2.1. TV Feira, feita para estar sempre com você. Prefeitura de Feira. Todo dia tem trabalho chegando.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Tem pessoas que vivem na companhia de dores nas costas e deixam de fazer o que tanto gosta. Outras sofrem com torcicolos, dores reumáticas, lombares na coluna e até mesmo aquelas dores causadas pela zika e chikungunya. Todas essas dores te impedem de ter uma vida saudável. Chega de dores. Use Qualidor. Qualidor acaba com a dor, porque age direto na inflamação, devolvendo seus movimentos. Qualidor, você encontra nas melhores farmácias.
Ouça todos os sábados aqui na Povo.
6 da manhã. O programa Recordações. Os bons tempos voltaram. Oferecimento Tiogenol Líquido e Comprimidos. O azulzinho que te fortalece. Tá na Povo, tá bom demais.
Estamos esperando seu WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Uma hora e 25 minutos, hoje 2 de julho, independência do Brasil que se deu na Bahia. Vamos saber, para você que não sabe, muita gente, né? As escolas não ensinam, principalmente no Brasil, a importância desta data para nós baianos e para o Brasil. A independência se concretizou aqui na Bahia. Vamos aí acompanhar.
Janeiro de 1822. A Bahia era administrada por uma junta de governo cada vez mais submissa a Portugal. Militares e civis baianos começavam um movimento de deposição da junta, também acusada de corrupção, quando no início de 1822 chegou a Salvador uma carta da coroa portuguesa ordenando que o brasileiro Manuel de Freitas fosse trocado pelo general Madeira de Melo no cargo de governador das armas da Bahia, uma espécie de chefe militar da província. Logo se iniciou uma situação de conflito que duraria por algumas semanas. O general português Madeira de Melo exigiu assumir o comando, mas os militares brasileiros recusavam. Sendo assim, Madeira de Melo resolveu tomar o poder à força. 19 de fevereiro de 1822. Madeira de Melo coloca suas tropas para atacar com tiros e canhões o Forte de São Pedro e o Quartel da Moraria em Salvador, onde os militares brasileiros estavam rebelados. Há relatos que os soldados portugueses promoveram saques, tumultos e quebra-quebras nas ruas de Salvador. Em 4 dias de combate, morreram mais de 200 pessoas. Uma dessas mortes marcou para sempre o conflito. Nas proximidades do Quartel da Moraria, existe o Convento da Lapa, local de isolamento religioso frequentado apenas pelas freiras internas. Segundo o relato de historiadores, soldados portugueses estavam entrando em diversos prédios e casas, praticando roubos e até mesmo mortes, e quiseram entrar no Convento da Lapa sob o pretexto de que havia soldados brasileiros escondidos lá dentro. A madre superiora do convento, Joana Angélica de Jesus, ordenou às irmãs que fugissem pelos fundos, a salvando da morte, e bravamente se postou na porta principal do convento para impedir a entrada dos soldados portugueses. E a madre teria dito: "Para trás, bandidos, respeitem a casa de Deus. Recuai, só penetrareis nesta casa passando por sobre o meu cadáver." Ao forçarem a entrada no convento, soldados portugueses a feriram mortalmente com golpes de baioneta. Assim surgia a primeira heroína da independência da Bahia, Joana Angélica. Concluída a operação militar, Madeira de Melo tomou o poder na Bahia. O restante da resistência militar brasileira e centenas de famílias abandonaram Salvador e fugiram para o recôncavo baiano. Em poucos dias, cidades como Santo Amaro, Cachoeira e Maragogipe se transformaram em imensos campos de refugiados de guerra brasileiros. A maior parte da resistência baiana se concentrou na cidade de Cachoeira, que foi declarada como capital provisória da Bahia durante a guerra. 25 de junho de 1822. Moradores da cidade de Cachoeira se reuniam na praça para comemorar a declaração de apoio a Dom Pedro I, quando foram surpreendidas pelo ataque de uma escuna canhoneira enviada por Madeira de Melo. Um tiro de canhão ricocheteou na coluna de uma casa e matou um soldado brasileiro chamado Soledade, que tocava tambor no meio da multidão. Ao mesmo tempo, alguns portugueses atiravam pela janela das suas casas nos brasileiros que passavam pelas ruas. A embarcação de guerra, enviada por Madeira de Melo, disparou diversas rajadas nas casas dos brasileiros. Muitos civis morreram nesse combate. A reação brasileira veio através de um canhão velho, que era exibido como relíquia na praça da cidade. Além de pequenos barcos de pescadores que se aproximavam da escuna portuguesa e atiravam contra ela. Sem comida e munição, o capitão português e seus 26 marinheiros finalmente se renderam. Tinha acabado de acontecer ali a mais singela e talvez a mais heróica de todas as batalhas navais da independência brasileira. Depois da derrota em Cachoeira, Madeira de Melo decretou lei marcial em Salvador, instalando um governo único militar, e ficou esperando os reforços prometidos pela coroa portuguesa. Do lado brasileiro, a vitória tinha dado uma injeção de ânimo, porém a situação das forças militares eram precárias. Os soldados brasileiros estavam descalços, famintos e cheios de doenças. Faltavam médicos e hospitais e as armas eram fabricadas de forma improvisada. Para organizar o exército brasileiro, Dom Pedro I contratou e enviou à Bahia o general francês Pedro Labatut para comandar as tropas brasileiras, que eram formadas por soldados regulares e voluntários, brancos pobres, índios tupinambás, homens negros libertos e escravizados enviados por seus senhores. Em carta enviada a Dom Pedro, o general Labatut informou que nenhum filho de proprietário rico de terras se apresentou ao exército como voluntário. Labatut dividiu o exército brasileiro em três grupamentos. Colocou uma brigada em Campinas de Pirajá, a segunda em Itapuã e a terceira no centro, isolando Madeira de Melo em Salvador. Por mar, o almirante Lord Cochrane, britânico também contratado por Dom Pedro I, completou o cerco a Madeira de Melo. 8 de novembro de 1822. Cercado por terra e mar e sem provisão de suprimentos, Madeira de Melo decide atacar o grupamento do exército brasileiro na famosa Batalha de Pirajá. O confronto durou um dia inteiro e envolveu mais de 10 mil soldados, entre brasileiros e portugueses. Entre os combatentes estava a baiana Maria Quitéria. Ela cortou seus cabelos, amarrou os seios, colocou roupas masculinas e se juntou às forças brasileiras como soldado Medeiros. Dessa forma, Quitéria lutou com diversos atos de bravura na guerra. Nascia assim mais uma heroína da Guerra da Independência da Bahia. Mais tarde, Maria Quitéria seria condecorada com a Ordem Imperial do Cruzeiro do Sul, uma das maiores honrarias da época. A Batalha de Pirajá também deu origem a um mito. Em certo momento, os brasileiros estavam em grande desvantagem, já com muitas baixas e correndo o risco de serem massacrados pelos portugueses. Acreditando que a batalha estava perdida, um major ordenou ao soldado Luiz Lopes que desse o toque de recuar em sua corneta. Por engano ou de propósito, não se sabe ao certo, o corneteiro Lopes fez exatamente o contrário. Ele inverteu o toque para cavalaria, avançar e degolar. O exército brasileiro não tinha nenhuma cavalaria naquele momento para entrar em ação. Porém, o toque da corneta assustou os portugueses, que teriam fugido desordenadamente, dando a vitória às tropas brasileiras. Essa história nunca foi comprovada, mas nascia ali mais um herói. O corneteiro Lopes, que deu a vitória ao lado brasileiro naquela infame batalha. 2 de julho de 1823. Madeira de Melo, mais uma vez derrotado, estava cada vez mais isolado em Salvador. E nem mesmo a vinda de 1.300 soldados portugueses era suficiente para reverter essa situação. O exército português sitiado em Salvador passou a sentir os efeitos da fome e cansaço, já que todos os acessos de suprimentos à cidade estavam bloqueados. Madeira de Melo estava derrotado. Certo da impossibilidade de manter a guerra, ele, junto com sua tropa, embarcou em seus navios e deixou Salvador na madrugada de 2 de julho. A cidade amanheceu deserta, a chuva parou e o sol brilhou. Aos poucos, o povo sofrido, depois de mais de um ano em guerra, saiu de suas casas e foram para a rua. Os soldados brasileiros, descalços e maltrapilhos, com suas fardas rasgadas, entravam